Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, e esse é o episódio 351 do podcast. E alguns episódios atrás eu falei sobre um problema que eu tive de enxaqueca, que foi fazer uns exames e tudo, e aí o médico passou para eu fazer um exame, uma série de exames, vários exames lá neurológicos e tal, mas dois deles não eram neurológicos, que era um exame de mapeamento do ritmo cardíaco e um outro de mapeamento da pressão. Então eu tinha que ficar com aparelho grudado aqui no corpo e tal, o dia todo medindo a pressão. Tá uma coisa horrível, enfim, né? Assim, de 15 em 15 minutos o negócio ativava e começava a medir a pressão. Então, assim, durante a noite era de meia hora, mas mesmo assim para dormir é muito ruim. Fora todo aquele incômodo de você estar cheio de fio ali, grudado no seu corpo e tal. Tá, tudo bem. Mas aí o que eu quero, porque eu tô dizendo isso? Que aí hoje pela manhã eu tinha que ir ao trabalho, tava muito ruim para eu dirigir. Menos por dirigir em si, mas porque também eu tava, né, não, passei a noite em branco, não dormi, ia ficar meio desatento e tal. A minha esposa e meu filho estavam em casa, porque já é época de férias escolares pro meu filho, mas tá terminando as atividades lá na instituição que eu trabalho ainda. Então eles foram me levar. E aí tava chovendo bastante. E a gente dirigindo no carro, saindo aqui do lugar onde a gente mora, e aí a gente botou no rádio no carro e ficou sabendo que estava tendo um congestionamento pelo caminho que a gente iria, porque tinha ocorrido uma batida ali, seis carros, não sei o que e tal, e o programa que a gente estava ouvindo era justamente um programa desses de trânsito, que toca música e tal, mas os ouvintes ligam para lá para falar como é que está o trânsito em cada lugar da cidade, e vão ajudando as pessoas a que caminho que elas podem pegar e tal. E a gente ouvindo aquilo, e a gente desviou o caminho, conseguiu chegar bem cedo na hora, né? Escapou do congestionamento gigante que a gente ia pegar certamente, se a gente tivesse só com o celular ali, com o Google Maps, o Waze, alguma coisa assim. Por mais que tivesse uma notificação, talvez a gente não achasse que era grave como realmente era. Então achei interessante esse fato do rádio, porque tem ali alguém de fato, né? Você tem uma personalização daquilo que está sendo dito. Você não tem só uma notificação, né? Engarrafamento em tal lugar, tantos quilômetros, não sei o que e tal. Mas você tem alguém explicando como é que é, o que aconteceu, apresentando os dados, falando da gravidade, se vai demorar, se não vai demorar. E aquilo faz muito mais sentido do que só aquela notificação. Tudo bem, eu fui lá, estava indo para uma reunião para entregar uns documentos e tudo, fiz tudo isso. E quando a gente estava voltando, a gente ligou de novo no rádio. E aí eu ouvi num programa no rádio que hoje é o último episódio do programa do Jô. E eu também não sabia que ia ser hoje. E eu achei curioso isso também porque, enfim, falaram lá sobre o programa, né? Era um programa na Jovem Pan e eles estavam falando sobre a carreira do Jô Soares, sobre como é que era o programa, como era o programa na época do SBT, como foi quando ele saiu da Globo para fazer o programa no SBT, como é que ele voltou para a Globo depois, quem foram os últimos entrevistados hoje, pelo que eles disseram lá, a última entrevista vai ser com o Ziraldo, porque o Ziraldo foi a pessoa que ele mais entrevistou durante esse tempo todo e tal, e falando sobre isso, né, trazendo uma série de reflexões sobre o papel desse indivíduo, Jô Soares, como uma personalidade da televisão, né, como comunicador, mas também falando de possibilidades a partir do trabalho dele. E aí eu ouvindo aquilo, eu fiquei pensando que como é curioso o fato de que algumas coisas envelhecem e outras não. Então, por exemplo, esses dias eu estava um dia vendo na TV a cabo um programa do Jô Soares de humor, né, o Viva o Gordo, estava assistindo lá e tal. E não é engraçado assim hoje em dia. Eu lembro de ser criança e achar engraçado aquilo, mas hoje em dia eu assistindo não é... Envelheceu esse humor, ele não é divertido para mim agora. Mas uma boa entrevista, ela sempre é uma boa entrevista. Isso é um fato interessante, né? E mostra, de certa maneira, como esse papel do Jô Soares como entrevistador, ele é importante para muita gente, apesar de não necessariamente todo mundo ser fã dele, gostar do que ele fazia e tal. Mas é interessante você ter alguém que durante tanto tempo fez esse papel de entrevistar personalidades, mas também pessoas comuns, e levar a possibilidade de uma série de reflexões a partir do entretenimento que pode se tirar de uma entrevista. Não é só falar da vida das pessoas, não é só se divertir, nem toda entrevista é engraçada o tempo todo, mas é interessante esse papel da entrevista como algo que expressa um pouco do que o ser humano é. Eu não sou um cara bom de entrevista, eu fiz poucas entrevistas na minha vida, para trabalhos acadêmicos, esse tipo de coisa assim. E eu sempre senti que eu não sabia fazer aquilo, mas é uma coisa também de treino, nunca tive que fazer muito tempo. Alguém como o Jô Soares, que fez isso durante tanto tempo, é óbvio que consegue fazer com um esmero que outras pessoas não vão ter. Apesar de muita gente criticar o Jô Soares por ser alguém que fala demais enquanto ele entrevista, ele deixa o entrevistado falar pouco e ele mesmo fala muito. Mas eu acho interessante nisso da fala do Jô Soares na entrevista, porque não é qualquer fala também, ele conta histórias. E contando história, ele aumenta essa possibilidade de reflexão com a pessoa que ele está entrevistando. Eu vi isso em uma das últimas entrevistas que ele fez agora para o programa dele, que é uma entrevista que fica clássica já desde sempre, que é a entrevista dele com o Roberto Carlos. Eu não sou fã do Roberto Carlos, mas é incrível como quando alguém tem carisma e tem uma propriedade para falar daquilo que faz, é impossível você não ter atenção, manter a sua atenção naquilo. E aí a entrevista do Jô Soares com o Roberto Carlos é bem essa situação, né? De duas pessoas que se conhecem, que têm ali uma interação que vai para além da entrevista e que por isso tornam aquela conversa agradável para quem está assistindo. Primeiro porque a gente aprende algo sobre aquelas pessoas, mas aprende algo sobre o ser humano como um todo. E aí eu vou deixar terminar esse episódio hoje, que ficou meio maluco, eu comecei falando lá dos exames, né, do rádio, agora do Jô Soares. Mas eu vou deixar aqui no final um trechinho da entrevista do Jô Soares com o Roberto Carlos, quando ele conta uma história de quando ele convidou o Roberto Carlos para ir no programa dele no SBT. O Roberto Carlos já era, obviamente, já tinha um contrato com a Globo, e ele convida o Roberto Carlos para ir no programa no SBT. Existe esse acordo de boca a boca ali, mas na hora alguma coisa vai dar errado e o Roberto Carlos não iria. E aí, Jô Soares fala algo sobre a importância dele, Roberto Carlos, assumir a personalidade dele, a vontade do que ele quer fazer, como alguém que tem a importância que ele tem. E isso eu acho que é interessante, que serve, de certa maneira, para todo mundo pensar sobre si mesmo, pensar sobre o local e a situação em que você está e como que você tem que valorizar não só o seu trabalho, não só o seu compromisso profissional, mas aquilo que você é, os seus valores, os seus interesses. Então, enfim, vou deixar essa entrevista como finalização do episódio de hoje e até amanhã.
Com vários encontros.
Sensacional.
Sabe que para mim realmente é um motivo de orgulho. Vou contar essa história, você me desculpe se você ficar zangado.
Ah, se eu ficar zangado, eu já falei para Deus, brinco com você.
Tá bom. A primeira vez que o Roberto foi ao programa, eu estava no SBT. E eu falei para ele, Roberto, você... Aí ele topou. Não, eu vou ao programa. Falou com o Boni autorizou, só que o Boni foi viajar e não deixou nada por escrito. Então, 2 dias faltando, o Roberto me ligou e disse, olha, eu não vou poder ir, porque não ficou nada por escrito, eu falei, eu dei minha palavra, que estava certo, mas eu não pude mostrar nada por escrito. Então, estão forçando a barra para eu não ir. Eu digo, ó, não tem problema, a gente é amigo de muitos anos, não faz mal, você não vem. Não tem o menor problema, não se aflija. Ele falou, tá bom. Aí eu disse assim, mas faz uma coisa. Todo dia quando você acordar, se olha no espelho e fala, eu sou Roberto Carlos. Eu sou Roberto Carlos, pô, qual é? Aí passou uma meia hora, ele ligou de volta e disse, eu vou ao programa, eu resolvi que eu vou. Eu falei, por quê? Sabe por quê? Porque eu sou Roberto Carlos, cara. E foi ao programa, mesmo sendo...